Muita alegria estar aqui nesta noite, tanta coisa especial acontecendo nesses dias e um momento como esse de multiplicar a Zoe enche o nosso coração de alegria. Volta a minha apresentação lá, por favor, e pode deixar ela lá. Nós estamos comemorando aqui uma época, um kairós, uma palavra que é usada na Bíblia. Kairós quer dizer um momento, uma oportunidade, um tempo que tem um começo e um fim, e Deus abriu este kairós na nossa vida para ser vivido intensamente para Ele e por Ele. E eu queria dar uma passada rapidinha aqui nos anos, começando de quando eu vim como pastor de tempo integral, em 2004, e a gente criou a Rede da Juventude. Na época era um Ministério de Jovens, Ministério de Adolescentes e Ministério de Juniores. Criamos então uma rede de ministérios, estávamos engatinhando nas células, começando a entender como é que funcionava. Já tínhamos muitas células na igreja, e nós começamos nessa Rede da Juventude com 27 células. E era expectativas a mil do que Deus ia fazer. No ano seguinte, eu tive o privilégio de ir para a Colômbia, numa conferência tão grande. Era um ginásio cheio, 15 mil pessoas durante o dia, e eu fiquei impressionado com aquilo, como que uma igreja consegue mobilizar tanta gente assim? E ao final do primeiro dia, jamais vou me esquecer, a pessoa que estava apresentando pediu a todos os presentes saírem rapidamente, porque entraria a segunda turma. Um ginásio lotado com 15 mil pessoas era só metade. E aí nós saímos, eu fiquei ali aguardando, mas todo mundo saiu, meia hora depois estava cheio de novo para uma sessão à noite com outras pessoas, repetindo a programação do dia. E eu fiquei tão impactado com aquilo. E a minha mente então começou a quebrar-se nos limites que eu tinha. Me lembro uma crise que eu tive com Deus num acampamento em que eu sentia Deus falando comigo: pede-me as multidões que eu vou te dar. E naquela época o grupo era de umas 400 pessoas, e para mim aquilo já era uma multidão. E quando eu me lembrava daquele mundo de gente naquele ginásio, eu falei: que confusão vai ser uma multidão. Quem quer uma multidão é um dos capítulos que eu coloco lá no livro. E esse momento foi muito marcante para mim, porque Deus visitou aquele acampamento, e eu lembro o Mateuzinho estava no violão, num espontâneo ali, e Deus falando comigo muito forte: pede-me as multidões que eu vou te dar. E eu brigando com Deus, eu dizia assim: eu não quero multidões. Para que multidões? Quem precisa de multidões? E o Mateus começou a inventar um cântico ali, espontâneo, baseado na passagem de Mateus: se aquele que busca, encontra, aquele que pede, acha, quem bate, a porta se abre. E ele entrou num loop, cantando esse refrão milhões de vezes. E quanto mais ele cantava, vinha dentro de mim assim: pede-me que eu vou te dar. Pede-me as multidões e eu vou te dar. E eu lembro que eu fui me ajoelhando e me quebrando diante de Deus, e eu berrava com Deus. E nisso todo o salão estava assim, uma presença tão forte, as pessoas caídas pelo chão e clamando a Deus, e eu era um deles, e eu dizia: Deus, eu não quero multidões. E o Mateuzinho continuava: pede-me que eu vou te dar, pede-me que eu vou te dar. E eu assim: manda esse cara parar, alguém vai lá, não aguento mais. Para mim foi uma eternidade ali brigando com Deus. Mas exausto, chegou uma hora, eu falei assim: ok, Deus, se o Senhor quer que eu te peça as multidões, eu te peço, me dá as multidões. Quando eu acabei de falar isso, Mateus parou, mudou de música, foi cantar outra coisa, e ali eu entendi que Deus estava falando comigo, e naquele dia, a minha vida mudou, o meu pastorado mudou, a minha mente mudou. Eu já não queria algo para mim, eu queria algo para Deus, e se Deus ama as multidões, quem sou eu para dizer que não quero? E ali a nossa mente foi alargada, e todos os jovens que estavam juntos alargaram as suas mentes também, sonhando com coisas maiores. No ano seguinte foi o ano do mais paixão, e a gente precisa de paixão para realizar uma obra dessa, mais dedicação. Se nós não entregarmos tudo o que somos, a obra não vai ser realizada. Deus trabalha com pessoas entregues nas mãos dele. E a terceira frase era mais conquista. Nós queremos a nossa geração aos pés de Jesus. Foi quando eu compus essa música que acabamos de cantar aqui. E ela começa assim: eu tenho um sonho, basta crer. E nós temos descoberto isso, que Deus coloca sonhos no nosso coração. E se nós crermos nesses sonhos, eles se tornam realidade pelo poder de Deus. Pulando mais um ano aí, a gente começa a Rede Zoe. A Rede Zoe começou em 2007, quando a gente concluiu que ministérios, estruturas de ministérios, não estavam ajudando as células. Porque quando um adolescente chegava, por exemplo, para a faculdade, ele largava sua célula, e a célula ficava sofrendo ali sem um líder, e ele ia para uma nova célula para ser apenas um ouvinte, ali ele desanimava, porque ele já era líder antes, e a gente viu que a estrutura de ministério estava atrapalhando. Foi quando a gente teve uma clareza, para falar a verdade, a minha esposa. Um dia eu chego em casa cansado e ela toda animada: Roberto, tive uma ideia. E aí eu já tremo. Eu estava orando aqui, Deus me mostrou, eu falei: não, agora não, Simone. Várias vezes foi assim, e uma dessas foi, nasceu a Rede Zoe. Ao invés de passar pessoas de um ministério para outro, nós criaríamos grupos que andariam juntos, que cresceriam juntos, que envelheceriam juntos. E nós aplicamos isso, surgiu a Zoe. A palavra Zoe, talvez alguns ainda não conhecem, nesse verso de João 10, que é o nosso verso: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa palavra vida ali, nós conhecemos a biologia, a bios, é a vida biológica, a vida física, mas no grego tem uma outra palavra, que é zoe, é a vida, é o sopro de Deus, é aquela vida não palpável, não física, não material, é a zoe de Deus. E a nossa rede se chama Zoe, porque nós queremos fluir da vida de Deus entre nós, e não só em nós, mas através de nós. E é o que nós temos experimentado tão abundantemente nesses anos todos. Nós criamos então ali 5 áreas: flechas, altos, metanoia, plus e unis. Eu lembro que a igreja não entendia nada, né? O que é zoe, o que é metanoia, o que é altos, como assim? Não é? Mas eram as áreas, eram 5 áreas dentro da zoe. E essas áreas aí fizeram tanta história, né? Andando um pouquinho para frente, em 2011, nós entendemos que deveríamos multiplicar essas áreas e levantamos novos coordenadores, guardamos uma vaguinha para os adolescentes mais novos que fossem chegando, a gente geraria uma nova área com os adolescentes mais novinhos. E quem assumiu essa nova área aí, em 2012, foi o João e a Débora, que hoje estão no Canadá, estão assistindo a gente ao vivo, né, pela internet, estão lá. Mas eu queria que os coordenadores dessa época aí de 2011 ficassem de pé aí. Estou vendo o Dudu, a Cris, o João. Muito bem, quem mais? Os coordenadores aí que assumiram. Alguns já tinham assumido antes, Rodrigo e Jordana já tinham assumido antes. Então, essa turma bonita aí. Glória a Deus, Deus abençoe, que deu o Hélio, Gisele, Luiz e Ana. Foram momentos muito especiais, obrigado. Então, no ano seguinte, ainda nesse ano, né, nós tivemos o sonho de 20 mil jovens. 20 mil jovens. E eu lembro direitinho, eu estava aqui na beirada do palco, dizendo que Deus tinha dado uma promessa para nós. Uma promessa de 20 mil jovens. Mas eu não tinha coragem de dizer, porque é um nome grande demais, né? Mas pouco tempo depois veio o Paulo com 5 mil, 30 mil células, aí os 20 mil ficaram tranquilos, né? E como o Paulo diz, isso é só um alvo para agora, porque Deus tem muito mais para nós. Em 2011 também, a Simone, minha esposa, e o pastor, e o Léo se tornaram pastores, foram consagrados. No ano seguinte, em 2012, veio o João e a Débora, e formamos então 10 áreas dentro das 8. 2014, atingimos a marca de 503 células. Isso é uma coisa, assim, impressionante. Uma coisa extraordinária. Sempre que eu me olho no espelho, eu olho assim e falo: Deus, como é que você tem coragem? Como é que você tem coragem de usar um ser humano tão falho, tão limitado, para liderar tanta gente assim? E aí eu me lembro, lá de 2005, quando eu pedi uma multidão, constrangido por ele, e ele tem respondido, com toda alegria, de ver este grupo crescendo tanto. Mas em 2014 fizemos a nossa primeira multiplicação como rede e lançamos a turma lá. Cadê a turma da Hags aí? Levanta aí, fica de pé aí. Uma turma, fica de pé. Olha lá, uma salva de palmas para essa turma brilhante aí. Muito bom. Obrigado pela presença de vocês aí conosco. Eles saíram em 2014 com 28, 29 células. E hoje estão com 81. Em 2 anos, saíram de 29, 28, estão com 80, 81. Estão multiplicando muito. A zoe de Deus está fluindo lá. E é uma rede santa, que é a palavra Hags, né? Santos, separados. Ok, em 2015 tivemos a multiplicação da Wake. Cadê a Wake? Fique de pé aí, a Wake. I'm awake. Ei, parabéns para vocês. Coisa linda também. Muito bom. Essa turma, no ano passado, saíram com 130 células e esse ano já estão com 185 células. Olha, que coisa impressionante. Também foi o ano em que nós consagramos a Lorena, esposa do Léo, o Rodrigo e o Breno. Que alegria, não é? E também, no final do ano, multiplicamos para Eldorado. Cadê a turma do Eldorado? Fica de pé aí, Eldorado. Parabéns. Glória a Deus. Me lembro, alguns anos atrás, o Bruno Bernardo chegou para mim e disse: olha, eu sou líder em treinamento de uma célula e eu sou da região do Barreiro, não tem nenhuma célula lá e eu quero abrir uma igreja lá. Então, eu vou assumir uma célula agora, não vai dar para ser lá ainda, mas já estou juntando gente. E daqui a pouco eu vou ter uma célula lá no Barreiro. E é o que foi. E ele abriu a sua célula no Barreiro e dali foram atraindo outros e outros e outros. Outras células foram se formando e enviando multiplicações para a região. E hoje nós temos a Eldorado lá. A turma saiu com 40 e poucas células de jovens e agora estão com 85 células. É uma maravilha, né? É só sair da Zoe que multiplica muito mais do que a Zoe mesmo, né? Incrível. Muito bem. E aí, nós chegamos hoje, 2016. Eu queria que a turma que faz parte da Zoe hoje, por favor, fique de pé. Todos os que são da Zoe. Parabéns, olha que coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei. Deus é bom. Deus é bom. Toda essa história que nós vivemos, muitas pessoas vêm me agradecer, né? Vêm me, olha, Roberto, sua liderança é incrível, não sei o quê, mas eu sei quem eu sou. E Deus tem colocado ao meu lado homens e mulheres de muito valor. Homens e mulheres cheios de Deus. Desde lá atrás, eu lembro aqui a Paula dirigindo o louvor, eu estava lá nas primeiras vezes que ela dirige o louvor. Era sofrível. Eu já sofri muito, gente, vocês não têm ideia. Quantos acampamentos, não é? O chuveiro, Felipe está aí? Felipe falou que viria? Cadê ele? Fica de pé aí, chuveiro. Olha o homem aí, Felipe Eringer. Felipe Eringer marcou a história aí conosco, Mateuzinho, Samir também, Samir está em Diamantina, não pôde estar conosco. Mas Deus foi construindo algo a partir de nós, algo extraordinário. Tem uma passagem em Deuteronômio, capítulo 8, verso 1, que diz assim, acabamos de ler no nosso circuito 4x4, tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. Deus tem nos dado uma terra aqui, para mim e para você. Deus tem nos dado uma terra, ela é nossa, ela é nossa, não é de outro não, é nossa. Deus tem dado promessas para a Igreja Batista da Lagoinha, da Getsemane, a Presbiteriana, Igreja do Evangelho Quadrangular, tantas igrejas, comunidades, Zona Sul aqui do nosso lado, Deus tem dado promessa para tantas igrejas, mas Deus deu uma promessa para nós, Ele nos deu uma porção e cabe a nós conquistá-la. se nós entregarmos a nossa vida a Ele, se nós colocarmos o nosso coração alinhado com o dEle e obedecer toda a lei que Ele nos ordena. Olha as promessas dEle para nós. Vocês viverão. Nós teremos vida, a zoe de Deus fluindo em nós. Nós nos multiplicaremos e tomaremos posse dessa terra. Eu creio nisso, creio de todo o coração. Eu queria chamar a Simone aqui à frente, por favor. Essa conquista não foi sozinha. Deus me deu esse privilégio. Uma esposa sábia, coisa rara hoje em dia, né? Uma esposa sábia que tanto me ajuda, né? Paulinho sabe o segredo, né? Ela pensa e eu executo, né? É incrível. Essa aqui, busca de Deus, Deus fala, Deus confirma no meu coração e juntos a gente vai. Mas agora é hora de partir, de preparar a nossa partida e um resumo do que Deus fez durante todos esses 12 anos. Começamos com 27 células, 220 pessoas. E juntando todas as redes que multiplicaram aí, 710 células, 4.260 vidas. É ou não é uma multidão? É a glória de Deus sendo revelada na vida de muitos. Mas Deus nos chama para outros voos agora. Nós estamos preparados para conquistar novas terras. Nós temos aprendido a abrir mão. Abrir mão. Tudo que nós temos não é nosso, é dele. E é com grande alegria que a gente encerra essa jornada, esse kairós, sabendo que quando um kairós se encerra, um novo se abre. E é Deus que abre e é Deus que fecha. E no relógio de Deus, o nosso tempo com a rede Zoe está encerrado. Está se encerrando hoje. E é com alegria que a gente anuncia, então, a multiplicação de 3 novas redes. E eu gostaria de chamar esses casais tão queridos, tão especiais, por favor. A grande comissão nada mais é do que fazer discípulos. É você se multiplicar em outros. E a célula é uma coisa tão linda para isso. Nós nos multiplicamos em novos líderes, em novos participantes de célula. E como supervisores multiplicamos, a gente se multiplica em novos supervisores. E agora, como pastores, a gente está se multiplicando em novos pastores de rede. Já tinha me multiplicado ali no Léo e na Lorena, e agora que alegria me multiplicar, eu e Simone nos multiplicarmos em 3 novos casais. Então, eu gostaria de chamar o Daniel para apresentar a sua nova rede.
Boa noite, igreja. Uma alegria muito grande essa noite, muito especial. E nós vamos, sim, apresentar a nossa rede. Mas vamos dar um furo na programação do Roberto, né? Todo mundo sabe que ele programou tudo certinho. Nós vamos dar uma mudadinha aqui, né? Porque nessa noite não seria nem justo, né, a gente lançar novas redes sem perder, né, perder a oportunidade de honrar ao Roberto e a Simone por esse trabalho. Isso aqui apresentado em números, né, parece muito simples, mas tem muito suor aí, né? E representando o carinho aí de cada um, vou passar para o Breno, que vai dar continuidade, né, nesse momento aí de honra a vocês.
Amém. Vou virar para cá então. Nós queremos, eu tenho certeza em nome de toda a Rede Zoe, de todos que vieram da Rede Zoe, mas não só, de toda a igreja que tem recebido a influência do Roberto e da Simone, a gente queria ler um breve texto em homenagem a essa história. É um texto que a gente preparou para o céu de despedida dele e que a gente queria ler para esse momento tão especial. E esse texto diz assim: é hoje. Chegou o dia da multiplicação da Rede Zoe. A partir de agora, essa rede tão relevante para a Igreja Batista Central vai se imortalizar mais uma vez na geração de 3 novas redes. Depois de ter se multiplicado na formação da rede Awake, depois de ter multiplicado jovens para a Central Boulevard e para a Central Eldorado, dessa vez, a Eterna Zoe se multiplica novamente. Estar aqui hoje, nesse culto de celebração, ao lado do Roberto e da Simone, esses pastores tão amados, é participar de um momento histórico. Cada reunião, cada conversa, cada decisão que temos vivido juntos nos últimos meses tem sido um clima de despedida. Um clima de saudade paira no ar. Onde já se viu uma foto tirada hoje ou um vídeo gravado agora ter cara de nostalgia? Estranho, algo tão atual já parecer nostálgico. Segundo a Wikipédia, nostalgia é um termo que descreve uma sensação de saudade idealizada e às vezes irreal, por momentos vividos no passado, associada com um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais. A palavra vem do grego nostos, reencontro, e algos, dor, sofrimento. Descobri que isso que temos sentido não tem nada de nostalgia. Os momentos que vivemos com o Roberto e a Simone nesses anos de Rede Zoe não são idealizados e nem muito menos irreais. Sabemos de maneira bem clara que a presença de Deus é real em nosso meio, que a amizade e o carinho que nos unem são bem reais e palpáveis. Sabemos que a obra que estamos realizando não é passado, nunca vai passar e permanecerá viva e atual. Todo trabalho e dedicação que realizamos no Senhor não são em vão e a nossa semeadura será colhida na eternidade. É claro para todo mundo que o Roberto e a Simone não são nada sentimentais. Se você reparar bem, vai ver sim que eles têm sentimentos e que a objetividade que eles carregam está longe de ser frieza ou desvalorização. A falta de sentimentalismo deles mostra como Roberto Simone e seus filhos estão alicerçados na palavra de Deus. Eles amam tanto cada integrante da Rede Zoe, que agem como os pais, cheios de sabedoria e querem dar aos seus filhos o que nós necessitamos e não o que nós desejamos. Tampouco ficamos presos ao passado, querendo que esses momentos felizes regressem. O próprio Roberto citou esses dias o texto de Eclesiastes que ensina não ser sábio dizer que os tempos passados são melhores do que os do presente ou do futuro. Cada fase é um kairós de Deus para todos nós, e hoje é o tempo que o Senhor preparou para andarmos nele. Se no passado realizamos juntos uma obra extraordinária, hoje seremos fiéis diante dos novos desafios que o Senhor tem nos dado, e sabemos que grandes coisas estão por vir. Por fim, sabemos que as relações que temos com Roberto e Simone não são sociais. Há uma ligação de irmandade entre nós. Somos todos filhos do mesmo Pai, conservos na obra do Senhor. Portanto, não será um pequeno oceano que vai separar o amor que nos une. Logo, a saudade que já começamos a experimentar não tem nada de nostalgia, não tem nada de idealização e nada de dor. Só a certeza de que Deus está conduzindo essas mudanças e de que estamos caminhando no centro da vontade do Pai. A multiplicação é uma dádiva dos céus. Tudo que está vivo e tudo que é saudável multiplica. A multiplicação abre espaço para o crescimento, para o renovo e para a expansão do reino de Deus. Ao longo desses anos de liderança, algumas frases que o Roberto e a Simone falavam ficaram registradas como marcas da sua liderança. Usando as próprias frases deles, finalizamos esse texto com pequenas reflexões. Dá um temor no coração saber que a obra que estamos realizando não é nossa, somos apenas mordomos, e o pior, como Roberto nos ensinou tão bem, sabemos que estamos todos por um fio. Sempre fala isso para a gente, você está por um fio, nós estamos mesmo. Se a Simone pudesse descrever como vai ser duro vencer tantos desafios que estão diante de nós, com certeza ela diria, que dó de vocês. Mas a Simone pode ficar tranquila, que já entendemos o recado, e quando estivermos aconselhando nossa equipe ou conduzindo uma decisão difícil, diremos com todo carinho, eu não prefiro. O Roberto também pode se tranquilizar, que quando bater aquele desespero e a gente não souber o que fazer sem eles, vamos lembrar de uma linda musiquinha que diz, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Se vira, bicho. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Aprendemos tão bem a lição, que agora que o Roberto e a Simone estão indo para a Europa, totalmente no escuro, sem saber o que fazer, o que esperar e o que vai acontecer, nosso conselho para eles nesse momento vai ser: se vira, bicho. Se vira. Como podemos ler nessas camisetas que nós estamos usando e muitos espalhados pelo auditório, criaremos novas redes, novas referências, mas em nosso coração todos sabem que estamos para sempre marcados e o nosso grito será Zoe Forever. Zoe Forever. Eu sei que, além de nós, algumas pessoas querem dizer algo para o Roberto e para a Simone. Há mais alguém aqui nesse auditório que ama esses pastores, que foi influenciado pela vida deles, que sente que tem no coração essa marca da Rede Zoe? Você pode levantar sua mão se você foi marcado pela Rede Zoe? Você pode gritar aquele uhul, assim, bem top? Amém. E será que a gente consegue, todo mundo junto, dizer para o Roberto e para a Simone, Zoe Forever? Posso contar? Não, espera aí, gente, deixa eu contar. Eu vou contar. Na hora que eu falar, três, a gente vai falar com muito carinho para eles o nosso desejo. Amém? Então vamos lá. Um, dois, três. Amém. E mesmo é um tempo de muita alegria, de um sentimento estranho, de alegria e tristeza, responsabilidade, mas o que vocês fizeram em nós, né, para sermos Zoe Forever, levou a gente até mesmo, por inspiração do Espírito Santo, a inspiração de Deus em nós, a nos conduzir a um mesmo verso bíblico para a formação das três redes, que é João 17, 21. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. A gente aprendeu a viver em unidade, a gente aprendeu a viver como um, a gente aprendeu a amar essa igreja, a gente aprendeu a amar a Zoe, porque vocês nos ensinaram isso, né? E isso a gente nunca mais vai esquecer. As redes vão nascer, as redes estão nascendo, as redes vão crescer, em nome de Jesus, mas a gente nunca vai esquecer do que vocês ensinaram, do que vocês plantaram. Isso vai crescer e vai florescer em nossas vidas. E nós seremos um, apesar de um oceano que não vai nos separar por pouco tempo. Amém.
Amém, uma salva de palmas, né? Que bênção, que alegria. Well done, o trabalho foi feito, né? Mas vamos voltar ao script. Então, eu e Dani hoje, com muita alegria no nosso coração, estamos aqui marcando um tempo novo, né? Iniciando uma nova rede. E para nós é um sentimento muito, assim, engraçado, porque foi nessa igreja que os nossos pais nos consagraram quando éramos bebês, né? Foi aqui que nós crescemos como criança, foi nessa igreja que nos tornamos adolescentes, foi aqui que nós crescemos, aqui que nós conhecemos a Deus, aqui nós começamos a namorar, nessa igreja exatamente, nós nos casamos exatamente nesse lugar, e estava quente aqui nas costas, nos casamos aqui, já apresentamos até a nossa filhinha aqui, né? Então é uma história. Né, e ver que Deus está construindo algo através das nossas vidas, e nos alegra demais. Aqui nós aprendemos a servir a Deus, aprendemos a andar com Deus, aprendemos tudo, foi através dessa igreja. Então, nessa noite, a gente também não pode deixar de agradecer aos nossos pais por esse legado. Eu e Dani, a nossa vida está fluindo, né, através de um legado do Roberto e da Simone, ministerial, um legado dos nossos pais que nos ensinaram tanto, e como é bom ver a bênção de Deus fluindo sobre a nossa vida. Roberto e Simone nos ensinaram tanto sobre liderança, nos ensinaram a caminhar, nos ensinaram tantas coisas, dedicaram todos os finais de semana por 10 anos, todos os feriados eles dedicaram a nós, e a nossa honra e gratidão pessoal é muito grande a eles. Também, como não agradecer aos pastores, né, que têm confiado em nós, tem nos ensinado, tem colocado e imprimido, né, a vida dele, a vida deles em nós. Também é uma alegria. E nos tornarmos pastores de uma rede nessa igreja é um grande privilégio. É um privilégio. Nos sentimos pequenos, sim, mas cremos que Deus é aquele que nos supre, aquele que vai nos capacitar, aquele que nos unge, aquele que coloca em nós um espírito que agrada a Ele e que nos torna capazes de fazer essa obra. Agora um novo tempo se abre diante de nós e o nosso coração está pronto para servir a Deus e as pessoas. O que esperamos é participar de uma grande colheita, um novo tempo e uma nova rede. Queremos impactar o mundo, agradar o nosso Deus. Hoje, nós consagramos as nossas vidas e essa rede a Deus. E a Ele pedimos o quê? Unção, poder, graça e o amor necessário para levar essa obra adiante. E eu queria, então, passar um videozinho aí da nossa rede, contando para vocês um pouquinho do nosso nome, da nossa identidade e daquilo que a gente acredita que é o que vai fazer a diferença no nosso meio. Pode ir. É isso aí, pedi para essa turma tão bonita aí, todo mundo da Rede Link, então agora oficialmente formada, fica de pé, uma salva de palmas para essa turma, tamo junto, Deus abençoe, e nós queremos mesmo, ligados em Deus, vivendo o corpo, vivendo a igreja, nós queremos alcançar o mundo, amém? Nós consagramos essa rede ao Senhor aqui nessa noite. Muito obrigado a toda a igreja.
Boa noite. Que noite linda, que noite memorável. Me lembro uma noite parecida com essa, há quase 20 anos atrás. Eu estava com 13 anos de idade ali na IBC1, no Santo Antônio, na nossa sede, e começando a ouvir falar sobre Deus, sobre o amor de Deus, e um pastor americano com um bigodão e parecia o Leôncio, parecia um leão marinho, com um anelzão brilhando no dedo, ele falou sobre o amor que Jesus tinha por mim, que ele tinha morrido na cruz no meu lugar, e ali ao final daquele culto eu me rendi ao Senhor, entreguei minha vida a Cristo, e eu me lembro que ao final da ministração, ao final do culto, aquele senhor, ele se dirigiu ao meu pai, do meu lado assim, e começou a falar com meu pai. Esse menino, ele está sendo escolhido por Deus, separado por Deus, para ser um grande líder na geração dele. Esse menino, ele tem um chamado pastoral, ele vai ser pastor, ele vai ser um grande homem de Deus. E pode preparar, porque grandes coisas vão acontecer. E eu me lembro quando eu tinha essa idade, e ao longo da minha caminhada com o Senhor, outras confirmações vieram, outras palavras proféticas Deus liberou sobre a minha vida. Eu e minha esposa, desde que nos conhecemos, toda a nossa história foi em volta de servir a Deus, de buscar a Deus, de amar a Deus e a igreja dele. E ao longo dos anos, as palavras se confirmando. E eu lembro muito claro dessa noite, quando eu era um menino, com 13 anos de idade, escutando aquelas palavras e a minha mente pensando, meu Deus, que temor. Que frio na barriga, que medo que dá pensar que Deus estava me separando, estava me escolhendo para a obra dEle. E hoje, nessa noite, eu me sinto exatamente igual eu me senti naquela época. Me sinto como um menino, uma pessoa diante de um desafio tão grande que Deus está colocando diante do meu caminho. E eu busco muito a Deus e creio que é Ele mesmo que vai capacitar eu e a Ju, para poder liderar essa rede, para poder ser usados por ele na vida de tantas pessoas. Né? Eu posso dizer que, ao longo dessa história, tantos anos aqui na Central, tudo que eu vivi com Deus, tudo que eu cresci com Ele foi aqui. Né? Eu amo essa igreja, eu amo os pastores dessa igreja, e foi a Igreja Batista Central que foi ferramenta de Deus para moldar o meu caráter, gerar a minha vida, e é com muita gratidão, com muita honra, com muito carinho que nós aceitamos esse desafio que começa hoje. E para contar para vocês o que está no nosso coração, para a nossa rede, o que, que Deus tem gerado desde o início do ano nas nossas orações, eu me lembro da história de um homem, um líder, que ele estava buscando a Deus uma direção para o grupo que ele pastoreava. E Deus um dia acordou ele de madrugada, ele estava orando, e o Senhor falou com ele assim: vai lá na cozinha. E ele foi, e o Senhor falou: está vendo aquele pote de mel? Tô. Pega esse pote de mel e derrama ele em cima da pia. Que isso, Deus, que ideia maluca, como que eu vou derramar mel na pia da minha mulher, vai me matar, Senhor, não posso fazer um negócio disso. E Deus falou com ele: põe o mel na pia e vai dormir. E ele obedeceu a Deus, ele foi dormir, no dia seguinte ele acordou, a cozinha dele estava infestada de formiga, para todo lado, de todos os cantos, caminhos e estradas de formiga. E Deus falou com ele assim: assim é com a minha presença. Quando a minha presença está num lugar, as multidões vêm de todos os lugares. E esse é o nosso sentimento, o nosso desejo para a nossa rede, que nós sejamos uma rede tão conectada em Deus, tão cheia da vida e da presença de Deus, que a gente possa, igual o versículo diz, estar conectados em Deus, e por causa de estar conectados uns aos outros, e por causa desse amor de Deus que nos une, estarmos conectados com o mundo e alcançando o mundo na nossa geração. Esse é o sonho que Deus tem colocado para nós. Queria chamar um vídeo também para vocês conhecerem a nossa nova rede. Glória a Deus, porque Ele é a ponte, seja ponte. Amém? Queria pedir a galera da Rede Ponte para ficar de pé também. Quero conhecer, aumenta a luz aí, por favor. Todo mundo que é da Rede Ponte, pessoal da minha célula aqui embaixo também. Uma alegria servir vocês. Tamo junto, galera.
A nossa alegria de estar nesse dia, que o pessoal já está cansado de ouvir meu testemunho, então eu não vou falar meu testemunho. Acho que no último ano eu já falei umas 3 vezes já aqui na igreja. Então eu não vou gastar tempo com isso. Porém, agradecer mesmo a Deus a confirmação do chamado que Ele tem para a nossa vida. Eu me lembro aqui de quando eu me converti, quando eu entendi o que Jesus fez por mim, quando eu entreguei minha vida mesmo para Jesus, e eu vim parar nessa igreja aqui, na Igreja Batista Central. Eu tinha certeza do que eu seria, eu tinha certeza do meu chamado. Eu tinha certeza que um dia me tornaria um pastor. Aí já se vão 13 anos disso, quase 14 anos disso. Um medo, assim, me barrou um tempo de tomar essa decisão e me tornar um pastor. Um temor, uma dúvida. Mas aí, no ano retrasado, eu me decidi vir. Ano passado fui consagrado. Me lembro aqui de uma vez, quando estava para, quando o Roberto estava formando a Zoe, ele foi chamar, ele dirigia diretamente o nosso grupo de células, eram 17 células, ele dirigia diretamente ali o nosso grupo, e ele foi chamar, desafiando para que se formassem os primeiros supervisores ali. E eu já tinha conversado um dia com o Roberto: ó, Roberto, eu sei do meu chamado é ser pastor, meu chamado é pastoral, mas isso aqui, a gente já era líder de célula, eu e a Jô, e eu falei assim: ah, Roberto, mas para coisas maiores, eu só vou quando ela for, eu não vou sozinho, não. Porque eu não quero, eu quero ter unidade na minha casa, eu quero que a gente ande junto com um só sonho. A Jô cantava no louvor, e eu desafino até para tocar campainha, né? Então não dá para eu andar com ela, né? Então ela tinha que andar comigo. E nesse dia que o Roberto fez esse desafio, ele falou, ela me cutucou: ô, oh, vamos? Eu olhei para ela: ué, vamos? Claro. E desde esse dia, todos os desafios que Deus tem trazido para a nossa vida, de liderança, de consagração, de entregar um pouco mais, a gente nunca mais disse não, a gente nunca mais freou, a gente nunca mais parou. Deus veio nos conduzindo e trazendo a este momento. Sou muito sincero com vocês, um frio na barriga, assim, maluco, um frio na barriga mesmo, assim, um temor por estar assumindo. Eu sei que é um chamado, eu sabia que isso ia acontecer, mas é um temor disso estar acontecendo, e a certeza de que eu não estou pronto para isso, a certeza de que nenhum de nós está pronto para isso, mas a certeza de que Deus vai fazer. Então, um compromisso grande que me bate, uma certeza, uma necessidade muito grande de buscar cada vez mais a Deus para estar pronto para isso. Então, é uma alegria. Agradeço mais uma vez a todos os pastores, ao Roberto e à Simone, que depois de 12 anos, 13 anos andando juntos, né, agora o cordão umbilical vai ter que ser cortado, né? A nossa rede, diferente das duas que me precederam aqui, a nossa rede, além de estar multiplicando, a nossa rede também está multiplicando dos jovens também. Então, a gente deixa de fazer parte dos jovens da Igreja Batista Central, do Vox. A gente deixa de fazer parte disso. Assumimos nossa identidade de adultos. Somos uma rede de adultos. Adultos que se sentem jovens. Mas adultos. Adultos. Depois de tanto o Roberto querer nos empurrar para fora, agora no fim ele conseguiu. Então somos uma rede que vai começar um trabalho completamente novo, né, de, sei lá, abrir um campo como o de outras redes, mas novo ao nosso olhar, porque até hoje nós trabalhávamos num aspecto, num voltados para a juventude. Mas no auge, vou confessar, dos meus 37 anos, apesar de não parecer, não dá mais para continuar andando como um jovenzinho, né? Nós precisamos assumir a nossa identidade. Nossas duas filhas estão ali, a Manu e a Ana, e o João Pedro está aqui. Então, a ideia de multiplicar está bem arraigada na casa, né? Mas sem me alongar mais, eu queria que vocês vissem a nossa apresentação, o vídeo nosso. Nós somos Rede One, somos um, o Senhor nos chamou para viver em unidade, somos um. Esse foi o verso que Deus me tocou, e depois disso comecei a estudar, a procurar, pus a nossa turma toda para procurar a respeito de um nome, e nada mais simples e singelo do que um. Em inglês tudo bem, mas um, só porque talvez dava para desenhar mais bonitinho, ficasse mais legal, mas One, somos um, para que o mundo creia. Só para isso, esse é o nosso objetivo. Não queremos nosso nome, mas queremos o nome de Deus. Queremos Jesus Cristo sendo pregado através das nossas vidas. Queremos ser um, simplesmente para que o mundo conheça. Somos One. Então, eu queria convidar a turma aí da nossa rede, Rede One aí. Fica de pé aí, vocês estão espalhados por aí. Uhul! Glória a Deus. Que a gente seja um. Que a gente seja um pela glória do nosso Deus. Obrigado. Paulo?
vão ficar aí agora. Boa noite, pessoal. É uma alegria a gente estar fazendo essa festa hoje. É uma alegria a gente já estar, vamos dizer, na abertura da nossa conferência, porque a nossa conferência é de multiplicação. Então, hoje nós já estamos assim, como que começando a nossa conferência, e ao invés apenas de multiplicar células, nós estamos multiplicando redes. É uma alegria muito grande, porque a nossa igreja vai crescendo e Deus vai nos concedendo novos líderes, novas frentes de trabalho. Nós queremos muito mesmo agradecer a Deus pela vida do pastor Roberto, pastora Simone, foram devidamente homenageados, mas todos nós, como igreja, temos que reconhecer o trabalho tão brilhante, não é, que eles realizaram e têm realizado ao longo desses anos. Como vocês sabem, nós somos um colegiado pastoral. Nós temos uma equipe pastoral. Nós somos 20 e tantos pastores em toda a IBC, alguns aqui na IBC Central, Luxemburgo, e nós temos, não é, uma equipe que trabalha junta, que compartilha as responsabilidades de ministério da igreja. Os pastores estão liderando redes. Redes são agrupamentos de células. E o pastor Roberto, há muitos anos atrás, assumiu o trabalho dos jovens, criou uma rede de jovens e adolescentes, que vocês viram aí o crescimento tão grande, não é? Nos próximos meses, ele e sua família estão indo como missionários para uma nova frente, como coordenadores de um DNA, de um trabalho nosso de ajudar a revigorar igrejas, de plantio de igrejas, de, não é, plantar a visão celular em outros lugares. E ele está indo para a Europa. A Europa hoje talvez seja um dos maiores campos missionários do mundo. É um continente que já foi cristão, berço do cristianismo, e que nem lembra mais o que é Cristo, praticamente morta, não é, a igreja lá. E eles vão com esse desafio enorme, não é, de ajudar as igrejas, de plantar células e de causar uma influência de igreja brasileira avivada com uma visão de multiplicação em solo europeu. Ele é preparado, os dois são muito preparados para isso, e nós sabemos que Deus os, né, os lapidou ao longo dos anos para fazer esse trabalho. O que é bacana também é que, na visão celular, a formação de líderes gera pastores. E desde o começo, esses dois, um que era advogado, o outro que era engenheiro, o outro que era psicólogo, não é? A outra também, cada uma delas profissionais, eles largam o seu trabalho e se preparam, não é? E se dedicam à liderança para se tornarem pastores, e naturalmente pastores. E eu fico muito feliz por isso, não é? Muito feliz de ver que a visão celular implantada há muitos anos atrás, ela toma corpo cada vez mais, e a gente tem hoje a alegria, então, de ver uma das nossas redes tão grande já se transformando já em mais 3 redes, além da Rede Awake, da Ágios e tantos trabalhos de crentes por aí que estão em seus lugares dando testemunho. Então, eu me alegro muito e fico feliz de você estar aqui nessa noite, porque você está percebendo esta igreja, não é, passando por suas metamorfoses, por suas mudanças, e cada vez mais, não é, crescendo para exercer o que ela é chamada a exercer, influência como sal, influência como luz. Eu queria ler um texto bíblico muito rapidamente, por isso eu, inclusive, deixo os pastores aqui na frente, porque eu não vou me demorar, vou apenas ler o texto. E eu gostaria de ler Efésios, no capítulo 4, um dos textos que mais me empolga em termos de igreja, que revela para mim o que é o coração de Deus, aquilo que Ele deseja fazer. Efésios, capítulo 4, no verso 11, Efésios 4, a partir do verso 7, eu quero ler para você. Efésios 4, verso 7. Assim está escrito: e a graça, e a cada um de nós foi concedida a graça de Deus, a graça capacitadora, a graça motivadora, a graça salvadora, foi concedida a cada um de nós, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons, presentes aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada. Até que todos nós, este é o alvo, até que todos os crentes alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos todos nós à maturidade, atingindo a medida da estatura ou da plenitude de Cristo. Meu querido, hoje nós estamos, não é, percebendo no nosso mundo uma multiplicação de religiões. As pessoas imaginavam alguns anos atrás que numa época como essa, século XXI, tecnologia, comunicação, que o ser humano abandonaria a ideia de religião, mas foi exatamente o oposto. Foi exatamente o oposto. Nós estamos vivendo uma saturação de religião. E, para falar a verdade, eu acho que o mundo não aguenta mais religião. Eu estou falando isso dentro de um prédio que as pessoas costumam chamar de igreja. Deixa eu dizer para você que Deus não se preocupa com isso. Muitos de nós pensamos e procuramos um método, um programa, um prédio, um local. Nós achamos que se nós tivermos uma programação sensacional, que se nós tivermos uma metodologia revolucionária, que a nossa religião ou que a nossa igreja vai crescer e influenciar. Sabe, gente? Alguém, um escritor muito famoso, disse mesmo que o homem procura métodos, mas Deus procura homens. Deus não usa metodologia, Deus não usa prédio, Deus usa pessoas, Deus usa gente. E se o mundo não está aguentando mais religião, o mundo também está perguntando, onde estão os crentes? Onde estão as pessoas que demonstrem uma vida mesmo transformada? Onde estão as pessoas que a gente pode olhar para elas e ver que elas são felizes, e ver que elas são diferentes? E perceber que elas refletem a fé que elas têm nas mínimas coisas. Sabe, nós somos muitas pessoas, mas nós somos imaturos. Nós somos muitos crentes, mas nós não somos transformados. Nós temos grandes igrejas, mas ainda uma grande obra a ser feita. Nossas vidas precisam passar cada dia mais por transformação, porque o mundo só vai crer que Deus existe, e não vai aderir em religião, mas vai ter uma conexão, um link, um relacionamento, uma ponte, vai ser um com Deus, se puder olhar e perceber que as vidas estão mudando. E neste processo de verdadeiro cristianismo, Deus não vai usar sala de aula apenas, Deus não vai usar programação apenas, Deus usa pessoas. Deus unge pessoas que, usadas por Ele, levam o Evangelho e transformam o mundo. E hoje eu tenho a alegria de apresentar para vocês, não é, de nós consagrarmos ao Senhor, como pastores de rede, porque são pastores que já vêm crescendo em nossa igreja, há três líderes e três casais que são dons de Deus para nós. A Bíblia fala que Deus concedeu dons, e a gente pensa nesse texto que o dom é dom de falar em línguas, é dom de cura, mas não é. O dom a que Paulo está se referindo, Deus dá de presente pastores. Pastores são presentes para a igreja. E nesta obra de transformar todos nós numa verdadeira igreja, em crentes frutíferos, saudáveis, felizes, e que tem bom testemunho, que tem maturidade espiritual, Deus está levantando mais líderes para nos ajudar nessa tarefa. Pastor Roberto e pastora Simone vão começar uma nova frente, um desafio enorme, como já disseram aqui, se vira bicho, não é? Um trabalho enorme, mas Deus está levantando outros que vão continuar esse trabalho, que vão aperfeiçoá-lo e vão avançar para que nós nos tornemos, todos nós, uma igreja que dá verdadeiro testemunho de Deus. Sabe, querido, não é a ideia de Deus de que você vá para o seu trabalho ou de que você vá para a sua família e diga assim, vai lá na minha igreja, vamos lá no culto, vamos lá para você ver Deus, vai lá na minha cela que alguém vai te falar de Deus, vamos lá naquela cantata que alguém vai te mostrar a Deus, vamos lá naquele dia do amigo ou naquele culto evangelístico. Não é essa a ideia de Deus, isso também é muito legal, mas sabe o que, que Deus chama cada um de nós para fazer? É dizer para as pessoas, olha para mim e você vai ver Deus. Veja o que Ele fez na minha vida. Veja como Ele mudou a mim. Veja, pode olhar. Você quer crer em Deus? Você deseja conhecer em Deus? Eu quero te mostrar. Olha o que Ele fez na minha vida. E as pessoas olharão para nós e dirão, ah, agora eu estou vendo o verdadeiro Evangelho estampado na sua vida, na mudança, no testemunho, no amor, na palavra, no estilo de vida. Cada um de nós somos chamados a sermos um testemunho vivo de Deus. Por isso nós somos uma igreja em célula, porque numa igreja em célula, cada crente é uma testemunha, cada crente é um líder, cada crente é uma influência, e cada um vai num processo, crescendo, 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 e não há limites para o que Deus pode fazer. O testemunho que esses seis estão dando aqui serve para todos nós. Lá atrás eram jovens, adolescentes, começando uma caminhada cristã, com muito medo tomaram, não é, a decisão, a coragem de assumir a liderança de uma célula. Não é? Talvez a liderança não foi tão boa no começo, mas aprenderam. Passado algum tempo, aceitaram o desafio de se tornar supervisor de células, ou seja, tinham suas células e ainda cuidavam de outras. O nível de liderança aumentou um pouquinho mais. Passado algum tempo, coordenadores de supervisores, agora eles cuidavam dos que cuidavam de células e foram crescendo. Um dia se tornaram pastores de áreas. E na multiplicação ou na promoção do pastor Roberto para uma coordenação internacional, eles agora são promovidos para uma posição maior, porque foram preparados passo a passo. Assim também é a sua carreira. E o nosso desejo é que você assuma a liderança de uma célula, comece a testemunhar de Cristo, e quando todos nós, e não só o prédio, não só os programas, mas quando cada um de nós entender que nós somos um presente de Deus para a nossa geração, que nós somos chamados a ser sal e luz, que nós podemos mudar o mundo, cada um de nós vai começar uma escadinha, que nós chamamos de uma escada de sucesso, onde a sua vida causará cada vez mais impacto. Então, eu parabenizo demais a Rede Zoe por tudo que ela contribuiu e tem contribuído, não é, para nós, para essa igreja, para o crescimento dessa igreja, para conquistar tantas vidas. Ainda há muito a ser feito. Ainda temos tanto a alcançar. São milhares de jovens que virão. São 30 mil pessoas que virão agora, nos próximos dias, para a nossa igreja. São milhares de células, são igrejas a serem plantadas. Olha, nós precisamos de você. E assim como hoje você está vendo aqui, pessoas que um tempo atrás imaginavam, nunca, nem pensar, e hoje já estão aqui, assim também vai ser com a sua vida. Eu chamo você a vir conosco, a caminhar conosco neste caminho. Que caminho? A maturidade de Cristo, o crescimento. Nós vamos crescer, nós vamos superar nossos problemas, nós vamos aprender a testemunhar de Cristo, a orar, a conhecer sua palavra, e cada um de nós se transformará num cristão de impacto, de influência, que vai ser, sem dúvida alguma, usado por Deus para abençoar muitas vidas. O homem procura método, prédio, ferramentas, Deus procura homens, e Ele achou alguns aqui para serem usados pelo Senhor, mas Ele usa a sua vida também. Nós vamos orar por eles, não é? Abençoando esse tempo novo. Eles agora deixam de trabalhar com o pastor Roberto e vêm para a mesa pastoral maior, trabalham agora diretamente comigo, então agradeço aos pastores o presente que estão nos dando. Nossa equipe de conselho pastoral aumenta, nós somos mais redes agora, e isso nós acreditamos que nós vamos continuar crescendo para melhor servi-los, mais abençoá-los, poder atender e ajudar vocês no crescimento, nas necessidades, pastoreando com muito amor, com muita humildade esta igreja, mas acreditamos também que não só vamos cuidar muito bem desta igreja, mas vamos abrir as portas para milhares e milhares que virão fazer parte desta grande igreja que Deus está levantando em Belo Horizonte e neste país. Nosso alvo, ganhar esta cidade inteira para Jesus. Nosso alvo, conquistar Belo Horizonte. Fazer de Belo Horizonte a primeira grande metrópole totalmente convertida a Cristo. Onde a gente não ouça mais falar de violência, nem ponto de droga, nem assassínio, nem sangue derramado, nem tanta violência. Porque todos, todos conheceram o Senhor. E a luz do Senhor brilhou nas trevas. Utopia? Pode ser, mas eu vou morrer sonhando com essa utopia. De ver cidades e cidades se rendendo a Cristo. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos, para nós podermos consagrar ao Senhor estes irmãos, não é? Eu queria chamar os demais pastores de rede que estão aqui, pedir ao pastor Roberto Simone que voltem, os demais pastores de rede que estão aqui, que venham abraçar seus colegas, não é? Pastores de rede, venham aqui receber. Temos ainda a pastora Alexandre, que está lá no Eldorado, pastor Magide, não é? Que está lá no Boulevard, mas nós temos esses aqui, não é? Chamar o pastor Léo, pastora Lorena, e nós vamos orar a Deus. Quero que cada um dê um abraço numa dupla dessa aí, ó, e nós vamos orar. Para todos nós, fica o desafio do próprio apóstolo Paulo, que diz, como prisioneiro no Senhor, Paulo diz, ele estava em cadeias, eu rogo a todos vocês, eu quero apresentar um desafio para nós, eu quero apresentar um desafio para vocês, pastores, novos e velhos, alguns muito novos, outros muito velhos. A palavra de Deus diz assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, todos nós, vivam de maneira digna, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Igreja Batista Central, nós temos um chamado. O mundo precisa desesperadamente de Deus. Onde Deus está? Deus está dentro da gente. Sabe por que o mundo não conhece Deus? Porque os cristãos não têm andado de uma maneira digna. Não têm representado a altura o Deus que tem. Muitas vezes nós saímos do prédio e vamos viver lá fora igualzinho um crente, o não crente vive. Muitas vezes nós somos crentes, mas vamos lá para fora e fazemos a mesma coisa. Nós nos portamos com as pessoas do mesmo jeito. Nós somos crentes, mas andamos sensualmente, buscamos os mesmos valores, andamos de forma abrutalhada, falta perdão, falta gentileza, falta amor, falta fé. Mas Paulo diz, rogo que vivam de uma maneira digna da vocação, do chamado que nós recebemos. O Senhor disse para nós, que o mundo vai crer em Deus quando olhar para todos nós. E eu quero mais uma vez pedir a toda a equipe pastoral que renovem esse chamado. Viu, pastor Léo? Anda de maneira digna do seu chamado. Viu, pastor Samir? Pastor Inar? Desculpa. Pastor Inar. Cadê a Thaís? Está aqui não? Não está. Pastor Luiz, vive de maneira digna. Pastor Flávio, pastor Ana, pastor Astrid, pastores novos, anda de maneira digna. Pastor Roberto, pastora Simone, ainda que em outro continente, anda de uma maneira digna do seu chamado. Sabe, irmãos, nós não podemos medir esforço. Se nós tivermos que morrer por Cristo, nós vamos morrer. Se andar de uma maneira digna é perder tudo, nós temos que estar disposto a perder. abrir mão de trabalho, abrir mão de honra e nos tornar a escória do mundo, porque pastor é a escória do mundo. A gente vai em algum lugar e pergunta para nós, o que é que você faz? Eu digo, pastor, todo mundo. Para o mundo aí fora, todo padre abusa de menino e todo pastor rouba. Basta falar que é pastor que eles falam assim, está roubando, hein, pastor? E todos nós fizemos um compromisso com o Senhor, que se nós tocássemos no dinheiro do Senhor de forma indigna, Ele podia tirar a nossa vida. Então, nós queremos andar de uma maneira digna, mas nós não somos especiais. Você acabou de ver, é um jovem, era um líder, simplesmente agora vai liderar. Você também é um pastor. Você também tem um chamado. Você também é importante nesse processo. Então, na verdade, nós não estamos criando uma categoria, nós estamos apenas apresentando gente que vai ajudar você a cumprir sua vocação e seu chamado. Vamos, então, todos nós nos consagrar também para o nível de influência que cada um tem. Dentro da sua casa, ande de modo digno da vocação. No seu escritório, no seu condomínio, na sua academia de ginástica, no trânsito, na sala de aula, anda de maneira digna de Cristo. E quando você lembrar que você é um representante de Cristo, não só dentro da igreja, lá fora, nossa vida será uma influência. E nossa igreja será muito mais forte. Vamos então orar e vamos pedir a Deus a bênção. Não é? Vamos consagrar estas três novas redes e vamos efetuar no mundo espiritual a multiplicação das ordens. Vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, pela nossa festa, o início já, uma pré-abertura da nossa conferência. Obrigado porque semana que vem vamos estar em festa, 3 dias celebrando, mais ainda que o Senhor tem feito através de nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo privilégio de participarmos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Agora, Deus, nós consagramos ao Senhor 3 novas redes. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos essas 3 novas redes. E pedimos, Pai, que o Senhor unja os Seus líderes. Unja, Pai, todos os membros dessas redes. Pai amado, abençoa esta nova rede chamada One, Pai. Que cada líder de célula, cada líder em treinamento, cada membro desta rede, Deus, de coração aberto, com amor, com consagração, sirva ao Senhor no nosso sonho de multiplicar todo ano, de alcançar esta cidade. Pai, que se cumpra o que é desejo do coração deles, que eles sejam tão unidos, Pai, entre eles e com o Senhor, que não haja limites para o que o Senhor pode fazer através deles. Abençoa Rodrigo, abençoa Jordana e todos os seus líderes, que, ó Deus, uma unção sobrenatural venha sobre eles. Pai, abençoa, nós pedimos, Pai, essa rede Link, Pai. Ó Deus, cada líder de célula, cada líder em treinamento, cada membro destas células, seja tomado de paixão, Pai, e enxergue, ó Deus, o chamado, Pai. Ó Deus, o compromisso que o Senhor, ó Deus, deu a eles de se tornarem conectores, Pai. De ligar os que não estão ligados, de trazer por caminhos que estão fora, sem caminho. Pai, abençoa-os, Pai, todos os membros, os mais novinhos, já sejam ungidos, Pai. Que esta rede cresça, se multiplique, que a unção do Espírito esteja sobre a vida do Daniel, da Daniela. Que o Senhor abençoe todos os seus líderes, supervisores, que esta rede cresça, Pai. Abençoa, Pai, também a rede Ponte, Senhor. Abençoa todos os seus membros, cada líder de célula, Pai, seus pastores, Breno, Jujuzinha, Senhor, abençoa, Deus, Pai, dá-lhes poder, unção e autoridade, e abençoa-os, Pai. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque a partir de hoje, Pai, a igreja se reconfigura para o crescimento, Pai, para continuar avançando na vocação, no chamado que o Senhor nos deu. E, Pai, eu me volto para toda a igreja pedindo, Senhor, faça-nos um, Senhor. Faça-nos um na visão, um no chamado, um no propósito, um no amor. Pai, que esta igreja se ame, que esta igreja coopere um com o outro, que esta igreja, Deus, testemunhe do Senhor, obedeça ao Senhor, conheça o Senhor, ande nos caminhos do Senhor. Pai, que esta igreja, Deus, oh Pai, ande de uma maneira digna, digna da vocação que foi chamada. Eu, Pai, peço que continue abençoando a Rede Awake, Senhor, continue abençoando de forma sobrenatural a Rede Ágape, a Rede Atos, a Rede Ape, Senhor Deus. Ó Deus, a Central Eldorado, Deus, a Central Boulevard, Senhor, as nossas igrejas, Pai, em Cláudio, em Anagé, em Santa Luzia, Pai, em Capim Branco, meu Deus, continua abençoando, Senhor, continue derramando sobre nós graça, Pai, continue, Deus, ó Deus, sustentando esta igreja, porque o que nós queremos, Pai, é te glorificar, é te honrar, ó Deus, é louvar o Senhor. Muito obrigado. Assim, Pai, nós entregamos nas suas mãos mais essas três redes, que elas cresçam, multipliquem e enchem a terra, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus te abençoe. Parabéns. Parabéns. Deus abençoe. Esses irmãos vão estar aí para receber um abraço. Nós vamos cantar com a Paula, minha filha, Renato, meu genro, mais uma canção, não é? Vamos cantar mais um louvor bonito e vamos terminar em festa. Você quer agradá-los? Paga uma pizza, paga um café, não é? Dá um presente. Lá fora tem pizzaria, tem café. A torta maior de Belo Horizonte é a que vende aqui. A pizza mais gostosa é ali. Tenha uma boa semana e eu te encontro amanhã, 6:30 da manhã, orando aqui, hein? Oração, você que está em luta, vem vitória, vem receber vitória. E sexta-feira à noite, Deus te abençoe.
Nasceu pra mim, eu ouço, filho meu. Chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim.
mais aí em cima. Vamos lá.